partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, pessoal desse Brasilzão querido,
alô,
você
alô.
Que tá em casa, no barco, na escola, no carro, em qualquer lugar.
Vamos abrir a roda, gente.
E toque o atabaque, soe o berimbau. De capoeira na Escola Brasil.
Quer saber por quê? Porque hoje você vai conhecer uma escola que usa capoeira para incentivar os alunos a gostar de estudar. Isso contagiou todo mundo por aqui.
E hoje vai ter também Alô Musical. Você vai saber um pouco mais sobre os ritmos de origem africana.
Quer mais? Você ainda vai conhecer uma família de tamanho quase microscópico que tomou conta de uma certa fazenda aí.
Isso tá me cheirando a coisa do matuto.
Ô narizinho bom pra sentir cheiro, tá certinho o cheiro, Sandra.
Então, você aí do outro lado, aguarde, porque o programa está apenas começando.
Antes, vamos pra um rápido intervalo comercial.
Atenção, meninada, não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do...
Escola Brasil!
Capoeira é uma mistura de luta, dança, música e brincadeira criada pelos africanos que vieram para o Brasil.
Ela surgiu como uma forma de defesa dos negros na época da escravidão. Como eles eram proibidos de lutar, os negros disfarçaram a capoeira com música e dança para enganar os senhores de engenho.
Hoje em dia, as pessoas usam a capoeira para relaxar, exercitar o corpo e até mesmo melhorar a educação.
Ah, quer um exemplo? Na Escola Estadual Egídio Lima, que fica no município de Timóteo, Minas Gerais, a capoeira está ajudando a evitar a evasão escolar e incentivando alunos de 6 a 10 anos a gostar da escola.
Com a prática dessa arte marcial, sim, a capoeira é uma arte marcial, a autoestima dos alunos cresceu e os estudantes avançaram nos estudos.
Quer saber mais? Pois nós estamos na linha com a diretora da Escola Estadual Egídio Lima, Sônia de Castro Gomes Melo. E ela vai bater um papo conosco agora sobre esse assunto. Tudo bem, diretora?
Tudo bem.
Diretora Sônia, conta pra gente, como é que nasceu esse projeto?
O trabalho surgiu da necessidade da gente estar canalizando um pouco essa energia que a criança nessa faixa etária tem.
E o que o aluno pode aprender com a prática da capoeira?
Ela trabalha a autodisciplina, o respeito, porque todo mundo tem sua hora, tem seu momento. Eles conseguem entender que dentro desse contexto, que aparentemente para uns é jogo, para outros é uma defesa, a gente consegue fazer com que ele tenha uma autodisciplina e saia para cumprir regras.
Muito bem. Diretor, e qual é o resultado desse trabalho?
Primeiros resultados, nós até fizemos uma avaliação recente, melhorou o relacionamento interpessoal entre as crianças. Por exemplo, hoje eles não colocam apelido mais um no outro.
Que bacana, hein? Vocês estão de parabéns.
Diretora Sônia, muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Um abraço grande para a senhora e para todo mundo aí da Escola Estadual Egídio Lima.
Outro, obrigada.
Ideia boa essa, hein, Cadu?
Com certeza, Sandra. Além de ajudar a melhorar o clima na escola, com a capoeira, as crianças também aprendem a valorizar a cultura afro-brasileira.
É verdade. Mas passa esse berimbau aqui, ó, pra gente continuar a nossa roda de capoeira. Vamos,
vamos lá.
Programa que é uma verdadeira roda de capoeira, não ia deixar de ter um alô musical, né, Cadu?
Um alô de capoeira?
De capoeira não, de samba. Afinal, samba e capoeira são parentes bem próximos.
É sim, os dois são heranças dos negros trazidos da África na época do Brasil colônia.
E que herança! Então, para recordar essa herança hoje tão brasileiríssima, vamos ouvir um samba cantado por ninguém menos que Clara Nunes e Chico Buarque.
Clara Nunes, pessoal, uma cantora que morreu há mais de 20 anos, mas a música cantada por ela e escrita escrita pelo Chico Buarque, permanece vivinha da Silva. Toca aí, DJ.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela?
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela?
Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho?
Será que desperta gingando e já vai chacoalhando pro trabalho?
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela.
Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela?
Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabe dela?
Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela?
Será que no meio da mata na moita morena e da chocalha?
Será que ela não fica afoita pra dançar na chama da batalha?
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela.
Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela?
Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos?
Será que namora fazendo buchicho com seus pinduricalhos?
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui, mexe com ela?
Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela?
Será que tá no remelho e já abandonou meu peixe na tigela?
Será que quando fica choca põe de quarentena no seu chocalho?
Será que depois ela bota canela no nicho do pirralho?
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela.
Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui, mexe com ela?
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena bichinha danada, minha camarada, vem me pela.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui, mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui, mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui, mexe com ela?
Você ouviu a música Morena de Angola com Clara Nunes e Chico Buarque, composição de Chico Buarque.
Figaro, 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 Figaro.
Está na hora da dica pro professor. E a dica de hoje é sobre como cuidar da voz.
Não é pra ficar que nem o Pavarotti que tava cantando aí, Figaro, 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 Figaro. Mas é pra cuidar desse instrumento de trabalho tão importante.
Sim, porque um professor sem voz é como um artesão sem mãos.
Então, atenção, porque...
Esta é pra você, professor.
Isso, primeiro, professor, professora, não fale enquanto estiver escrevendo no quadro negro, porque de costas para a turma, você acaba aumentando o tom da voz.
E respirando um ar carregado de pó de giz, que não faz nada bem para as cordas vocais, que aliás, hoje, Cadu, não são mais chamadas de cordas vocais, uhum. E sim pregas vocais.
Um outro truque para você fugir do pó é passar o apagador de cima para baixo ou substituir o apagador por um pano úmido.
Ah, e os alimentos também influenciam na voz, viu? Uhum. Os derivados do leite e do chocolate dificultam a vibração das pregas vocais. E as comidas pesadas e com muitos temperos irritam também as pregas.
Pois é, e o café? Bem, o café, como ele é tomado quente, machuca e resseca a laringe, um órgão muito importante para a voz.
Tudo bem, mas você não precisa parar de beber o cafezinho, né? Uhum. Que é bom. É só você evitar durante os intervalos das aulas.
Agora, bom mesmo é beber água. Pode beber água à vontade. Essa sim é uma grande aliada, porque hidrata a garganta e, consequentemente, as cordas, as pregas vocais, né? Como a Sandra estava explicando. O certo é beber, assim, 8 copos por dia em pequenos goles e não é água gelada não, viu, gente? Água na temperatura ambiente.
Ah, e o cigarro, hein, gente? Ó, cigarro dá pigarro. Aquele que incomoda até, viu?
Pois é, e a fumaça do cigarro também ajuda a ressecar as pregas.
É isso, mas olha, se apesar de todos os cuidados você ainda tiver irritação, dor de garganta, cansaço ao falar, pigarro e a sensação de que a voz some e falha de vez em quando...
Aí talvez esteja na hora de consultar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. Aliás, consultar um otorrinolaringologista nem precisa esperar acontecer tudo isso, viu? Faça como um exame regular que faz bem. São os profissionais que vão orientar você sobre a forma adequada de usar a sua voz.
Anotou as dicas, professor? Então cuide bem da sua voz, porque ela é seu instrumento de trabalho. E por falar em instrumento, dá aqui meu berimbau de novo, Cadu. Vamos lá.
Bem, enquanto a Sandra tá aqui berimbalando, depois do intervalo me disseram que o Matuto, o Luiz Alberto, né? Ele vai aparecer danado da vida aqui por causa de uma determinada família, e que não é uma qualquer família não, uma família do tamanho quase microscópico.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. Ande e Unicef, pela igualdade social.
Ah, vão ter que sair sim. Eu vou acabar com essa farra. Oh, se vou. Isso mesmo, helicóptero, isso mesmo. Oh, familhinha abusada é essa, viu, seu Gota? Esses, ó, vou te contar uma coisa, viu? Eles foram entrando e logo se espalhando pela minha fazenda sem pedir pra ninguém. É muito abuso mesmo, viu, helicóptero? Vai ter que sair.
Eu tô curiosa, desde o início do programa, que história é essa? Quem é essa? Quem é que tá invadindo a fazenda, Matias?
Família? De que família que você tá falando? Quem que tá tomando conta de tudo sem pedir licença?
Ai, menina. Oi, tudo bom, Cadu?
Tudo bem.
Tudo bem, Sandrinha?
Certinho. Bom, pelo visto, com você é que não tá nada bem, né?
Pessoal, sabe o que que é? É porque onde você vai na fazenda, você vê um deles.
Exatamente.
É no quarto, na varanda, no jardim, na cozinha. Então, vou te contar uma coisa. A cozinha é um peteco. Ó, o açucareiro tá cheio deles.
Família, como é que essa família apareceu lá pela fazenda? Você não conhecia, não?
Conheceu, já conhecia, né, Cadu? Mas não intimamente como agora, né?
Sei.
E é a grande família da Farm City.
Hã? Que é isso?
As formigas, gente.
Ah, tá.
Formigas.
Os bichinhos são pequitinhos assim, mas se é pra perturbar, é igual bicho grande.
Ih, menino, quando as formigas resolvem invadir a casa da gente, é complicado mesmo.
Ô, se aí a família é grande, viu, Luiz? Eu li numa revista que existem 15 mil tipos de formigas.
Que isso, Cadu?
Menino.
E agora o que é que eu faço, viu? Já pensou se a família toda resolve baixar lá pelas bandas da fazenda Matia?
Fica doido.
Eu vou ter que ir embora e deixar a fazenda pra elas, ó.
Ai, também não é assim, né? Você tem que aprender a conviver com as formigas, porque elas não são tão terríveis. Ó, elas são muito importantes para o meio ambiente, por exemplo.
Elas ajudam a espalhar sementes. Elas transformam a terra pobre, fraca, em terra rica, em terra fértil. As formigas também ajudam no crescimento das plantas, das flores.
Ah, isso no meio ambiente da natureza, né, Gadô? Mas no meu meio ambiente, não dá, né?
Mas não dá mesmo. Então, eu vou te dar algumas dicas pra você evitar que as formigas tomem conta da sua casa. Ó, primeiro, deixe tudo bem limpinho. A sua cozinha é limpinha?
Graças a Deus.
Tem que deixar tudo limpinho. As vasilhas com os alimentos devem ficar assim, bem fechadas. E nada de louça suja na pia.
Isso, agora, quando as formigas estão nos armários, viu, Luiz? É bom colocar dentro das gavetas um cravo da Índia, ou um limão murcho, ou então coentro.
Ah, sim. Sabe,
o limão também ajuda a espantar as formigas do açucareiro, viu? Você tava falando que o açucareiro tá cheio?
Oh,
é só você colocar uns pedacinhos de limão murcho dentro dele, que é tira e queda, que elas vão sair de fininho até sumir de vez.
Some de vez, Cadu. Deixa eu anotar aqui. Vocês não recomendaram também um tamanduá, não, gente?
Ei, lá vem.
Eu já tava pensando em arrumar logo um tamanduá pra comer essas formigas todas lá de casa.
Deixa de ser engraçadinho, Luiz.
Escapa com tudo.
Ó, a gente tá aqui dando uma aula pra vocês prevenir da invasão das formigas e você tá fazendo graça.
É brincadeirinha também, né, Sandrinha? E eu já anotei tudo que vocês me falaram.
Deixa eu ver se você anotou.
Aí, ó, tá anotadinha. Você gostou da minha letra, Sandrinha?
Gostei, bonitinha.
Eu vou usar junto com as dicas do professor Astromar. Lá na escola da Ribuleira.
Ah, é?
Outro dia ele deu uma aula para os meus sobrinhos sobre formiga, Cadu?
Deve ter sido bem legal, hein, Luiz? Como é que é essa aula aí?
Como tinha formiga lá pela escola da Ribuleira, viu? Professor Astromar resolveu colocar a meninada para estudar os bichinhos e resolveu o problema. A tarefa era descobrir de onde saíam as formigas e de que tipo eram e o que elas comiam.
Uhum.
Aí eles compararam uma com a outra, né, para descobrir as diferenças.
Uma outra coisa legal que a gente pode aprender estudando as formigas são as divisões de tarefas e a vida em sociedade.
Olha, Sandrinho, o professor Astrobar falou que um grupo de formiga é dividido em classes, sabia?
É mesmo?
Tem a classe das rainhas, das operárias, do soldado e também dos alados.
Ah, sim, isso é.
E cada um tem uma função. É muito interessante, cara.
Pois é, você tá vendo? Essa aí é uma boa dica pra quem é professor ou professor, tá nos ouvindo.
Uhum.
Quando voltarem às aulas, que tal você fazer como professor Astrobar? Dá uma aula de educação ambiental estudando a vida e a importância de insetos como a formiga.
A meninada vai gostar muito.
Se vai.
Bom, e eu já tô vendo que eu vou ter que entrar assim num acordo com as formigas lá de casa, viu?
Com certeza.
Eu vou aprender as coisas com elas e elas vão aprender a ficar no lugarzinho certinho, né?
Sei, você vai conversar com elas.
Elas não invadem a minha casa e eu não preciso arrumar outro lugar pra morar.
É uma boa, viu, Luiz? Então boa sorte lá com a sua família,
tá bom,
que você arrumou.
Tá bom, obrigado, gente.
Tchau,
Maduto. Tchau, gente.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móvel em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Luiz,
você
voltou, foi?
Pensei que você tinha ido embora cuidando dos formigueiros.
Menino.
Eu voltei, sabe por causa de quê?
Por causa de quê?
Eu esqueci de contar um negocinho pra vocês. Ô, Cadu.
Você
senta aqui na parte bamborde aqui. Sandrinha.
O quê?
Senta aqui no estibordo aqui.
Que história é essa de bamborde e estibordo?
Ô, pessoal, é que eu estrudia. E eu fiz um passeio pelo Rio Guaíba, em um barco escola. Barco escola, Foi lá que eu aprendi esses nomes assim bonitos. E agora que eu quero usar aqui na escola do Brasil, né?
Mas aqui não é barco, rapaz, é um estúdio.
Bombordo! É o lado esquerdo de um barco.
Isso.
Este bordo é o lado direito.
Muito bem. Que legal. Isso aqui é estúdio, tá? Como é que funciona o barco escola? Explica aí.
Cadu. É um barco que leva os estudantes pelo Rio Guaíba e mostra pra eles as belezuras da natureza daquela região lá da Grande Porto Alegre, lá no Rio Grande
que
do Sul.
Legal, E o que é que eles aprendem por lá?
Cadu, é o seguinte. Os estudantes aprendem sobre o meio ambiente, as águas, e como é que eles devem fazer para manter tudo limpinho e ajudar a preservar a natureza. E eles aprendem também sobre a história e também a geografia das duas cidades. Duas cidades que eu quero falar, Porto Alegre.
Aquela região ali em volta, Grande Porto Alegre.
Porto Alegre,
tá,
né?
Certo.
Exatamente.
É um jeito muito legal de aprender história, geografia e educação ambiental, viu, Luiz?
E sabe de quem é o projeto?
De quem?
Da Superintendência de Portos e Hidrovias de Rio Grande do Sul. em parceria com a ONG Martim Pescador. O superintendente de lá, o Roberto Halal, ele me explicou mais.
O que foi que ele te explicou?
Ele disse que apesar dos 84 anos do porto, a maioria da população não conhecia na dica de nada sobre a importância do rio para o estado.
É mesmo?
É. Então assim, eles criaram esse projeto de educação ambiental, para que as pessoas começassem a reconhecer o valor de se cuidar das hidrovias, quer dizer, dos rios navegáveis.
Menino, Luiz Alberto, mas você ficou danado de saber, viu, Matheus?
Você impressionou, Sadrinha?
Impressionei.
Viu, Bezar? Eu aprendi direitinho. E sabe o que mais o superintendente Roberto falou pra mim?
O que, Luiz?
Presta atenção, Zaninha, que tá tudo gravado. Escuta aí só.
O aluno que vem aqui até o nosso programa, quando chega em casa, ele conta pra todo mundo que ele aprendeu aqui. E como é importante as nossas atividades portuárias, o nosso meio ambiente. E esse é o objetivo principal do nosso projeto. E nós, felizmente, estamos conseguindo atingir isso com muito êxito.
Que beleza, hein, Luiz? Que bom que você aprendeu tudo isso lá e vem contar pra gente.
É, e tem mais, Zaninha.
Ah, é?
Em 2005, eles atenderam 10 mil alunos em Porto Alegre e 3 mil alunos em Pelotas.
Que legal!
Então, agora que eu já expliquei tudinho pra vocês, né? Eu já vou indo na minha canoinha rio abaixo.
Canoinha? Quer
dizer, no meu jegue, né, Nan? Vou vazar na braquiária. Vou braquiária abaixo, aí, sentado no, né? No bombarde dele.
Tá certo.
Tchau, pessoal! Agora é tchau de verdade,
viu? Tchauzinho! Cuidado com as formigas, hein?
Com a boca no trombone.
A Cristina Francisco Gonçalves, de Padre Bernardo, no estado de Goiás, escreveu para o Escola Brasil, botando a boca no trombone.
Ela diz que na escola Matinha, na fazenda Barra do Rio do Sal, não tem energia elétrica e nem água.
A Cristina contou que tinha um gerador na escola que fazia tanto barulho que atrapalhava as aulas, mas pelo menos tinha energia. Só que aí o gerador quebrou e eles ficaram um mês e meio sem estudar em 2006.
Ouça o que ela diz aqui, ó. Nós somos 40 alunos e estamos todos prejudicados por faltar quase tudo. Aqui na escola Matinha não temos nem água para beber. E por estar faltando água, não podemos usar o banheiro. Para fazer as necessidades, temos que ir ao mato.
Assim não dá.
Pois é, isso não dá mesmo. Então nós conversamos com o secretário de administração de Padre Bernardo, Valdeci Duarte, que nos garantiu que o problema já foi resolvido.
Segundo ele, a prefeitura estava com dificuldades em encontrar a peça para consertar o motor que leva energia e puxa água para a escola.
Eu vou mandar aqui um alô para o prefeito. Ô prefeito, vamos fazer uma força aí para levar energia para a Barra do Rio do Sal, para que a escola não dependa mais do gerador, né?
Escreva para falar da sua escola, mas também para ganhar um calendário do Escola Brasil.
É isso, uma folhinha do ano 2007 com a foto de toda a equipe.
Se a sua carta estiver entre as 1000 primeiras que chegarem na nossa caixa postal, você ganha, não é sorteio?
Muito bem, repetindo, nós vamos enviar 1000 calendários para os remetentes das primeiras 1000 cartas que chegarem aqui no Escola Brasil.
Valem as cartas colocadas no correio depois do dia 26 de dezembro com as respostas para as duas perguntas bem simples.
Duas perguntinhas fáceis. A primeira, que parte do Escola Brasil você gosta mais? Por exemplo, hoje você ouviu matéria sobre educação, ouviu o Matuto falando de formigas, ouviu uma reclamação de ouvinte, ouviu o alô musical, o que você gostou mais?
Aí é só você dizer, no dia 2 de abril eu gostei mais de... Aí você completa.
Pois é, a outra pergunta é o que você não gosta de ouvir no Escola Brasil. E responda também, não gosto de...
Isso vai ajudar a melhorar cada vez mais esse programa que é feito pra você.
Então, lápis e papel na mão pra anotar o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, Sandra, tô com uma carta aqui muito interessante, que foi escrita pela Zilda Rodrigues de Oliveira, mas ela escreveu em nome da filha dela, da Miriam. E começa assim com saudações, Luiz Alberto, Cadu e Sandrinha, escrevendo essas poucas linhas, dizendo a vocês que a minha filha Miriam tem muita vontade de conseguir uma biblioteca. E, como vocês do Escola Brasil, né, tô pedindo uma ajuda para ela. Se vocês puderem, ficarei muito contente. Bom, Poder nós podemos, Zilda Rodrigues de Oliveira, da paróquia Santa Marta, comunidade de São Luca, em Buritis, em Rondônia. Nós podemos e vamos colocar sua carta para concorrer ao sorteio da promoção Arca das Letras, tá bom? E aí vamos torcer para que vocês sejam sorteados, para que aí ganhe a biblioteca para sua comunidade. Aí ela fala assim, ó: agradeço a compreensão de todos, quem escreve é a mãe da Miriam, peço que não repare a minha letra, que é muito ruim, que nada, tanto que eu tô conseguindo ler numa boa, né não? E mais, vou terminar essas linhas, aí ela pedindo a Deus que dê muita saúde e paz para todos, um abraço para vocês, quem manda é Zilda Rodrigues Oliveira. Ela faz aniversário, a Miriam, no dia 24 de março.
Um beijo! E eu vou mandar um beijo também para Bernadette Monteiro Diniz, de Marianópolis, no estado do Tocantins. Oh, alô, Tocantins! Da fazenda Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Marianópolis. Olha, Cadu, ela mandou uma poesia aqui, ó, que chama Meus 8 anos. Linda poesia, não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo, tá? Mas eu li direitinho aqui, depois eu vou, vai ficar para mim essa poesia.
Que legal!
Ela escreveu: quero participar da promoção Arca das Letras, gostaria de ganhar os livros para saber de várias histórias que passaram. Gosto muito dos livros, escuto o programa Escola Brasil pela Rádio Nacional da Amazônia. Olha que legal, falou em que rádio ouviu, tá vendo?
Bom, ótimo.
Gosto
tá
muito
vendo?
De ler livros, principalmente os livros de Monteiro Lobato, que fala sobre a lenda do Pica-Pau Amarelo, da Emília. Os livros são um dos tesouros mais ricos e belos em nossa vida. Ler é viver. Um beijo pra você, Bernadette Cristina Monteiro Diniz.
Beijão,
e pra
Bernadette.
Todo mundo aí da fazenda Nossa
Abraço,
Senhora
viu?
Do Bom Sucesso, em Marianópolis, no estado do Tocantins.
E você que escreveu para a promoção Arca das Letras até o dia 23 de dezembro, presta atenção, o primeiro sorteio vai ser no programa do dia 15 de janeiro.
Vamos sortear 15 bibliotecas rurais no dia 15 de janeiro e outras 15 bibliotecas no dia 30.
A notícia boa é que quem participar do primeiro sorteio e não for contemplado, participa de novo no dia 30.
Ai, que pena, o Escola Brasil tá terminando.
Pois é, no programa de hoje você conheceu uma escola que usa a capoeira para melhorar o relacionamento entre os alunos.
Também aprendeu mais sobre a família Formicae, essa que invadiu a fazenda Matinha do Matuto.
Tadinha. E as aulas sobre o Rio Guaíba, hein? Tem coisa mais legal que uma aula prática? As crianças aprendem sobre a conservação do rio e sobre a importância do porto fazendo passeios de barco. Olha
Bom, amanhã você vai saber como uma professora ensina os alunos a viver bem na Caatinga, a vegetação lá do Nordeste. Entre os exemplos, ela vai dar dicas para você purificar a água usando a moringa. Já ouviu falar nessa planta?
E você, professora, professor, vai aprender como utilizar o tema aquecimento global na sua sala de aula.
Então não perca no programa de amanhã, que tá demais.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola